foi muito legal aquilo. Aquilo foi histórico, cara. Aquilo foi demais, é o Ricardinho Prates.
Ricardinho Prates, porra, você não quer tocar no monobloco? E o Porão começou a falar carioca comigo.
Naquela época eu tinha quase 130 quilos, né, cara? Naquela
Ah, era o velho
época
Porão, né, tio?
era um negócio assim, eu olho as fotos e não tinha pescoço. Era
Tu viu o
um
teu
negócio.
tico?
Cara, aquilo ali foi algo assim. Porque, velho, eu acho que teve uma coisa muito legal no Pretinho do começo, que era essa nossa coisa
É
anárquica
anárquica.
e que a gente fazia sem pensar no que ia acontecer,
Zero
né? A gente não
consequência.
fazia assim, ah, isso aqui vai bombar, porque nem tinha esse conceito de bombar vídeo, né? Viu, cara? E aí foi um negócio louco, porque daqui a pouco a polícia viu aquilo e os caras da Brigada Militar vieram e queriam me levar, tirar dali. E aí eu olhei, Pianges, cara, ajuda aí, velho.
E agora?
E a minha parcela é que eu era um cara que não
Difícil.
aceitava muito. Eu não lidava bem com as ordens superiores, entendeu? E aí a gente falava merda pra caralho sempre, né, cara?
É.
Muita merda, muita merda. E aí a gente começou a fazer as músicas, a gente fez o samba do Acre,
Que
que eu acho
bombar
que foi uma
aquele
das
do
primeiras.
designer.
Foi assim um negócio emocionante, porque ele ficou em silêncio do outro lado, assim. Eu disse, Pipi, tu tá aí.
Fala, rapaziada, beleza? A gente tá começando mais um assado para esse conteúdo que eu posto toda segunda-feira e de vez em quando nas quintas-feiras. Até nem sei que dia é hoje, porra, porque eu não sei quando é que eu tô postando. Mas é assim, ó, virou, mexeu. Não, é religiosamente toda segunda. E aí tem de vez em quando nas quintas-feiras. Se tu ainda não é inscrito deste canal, senta o dedo no inscreva-se. A gente já tá batendo uns números muito legais. A gente quer chegar nos 400 mil inscritos até o final desse ano. Então me ajude e senta o dedo. Sabe que eu tava olhando, porra? Tu que não é do YouTube, eu sei que tu é do YouTube, eu sei que tu é. Tu olha tudo, olha tudo. Olha tudo.
Olha bastante
Ó, eu
coisa.
tava olhando as minhas estatísticas e eu olhei que 50% da minha audiência, das visualizações, não são inscritos. Ou seja, é
Olha
só se
só, cara.
inscrever, velho.
Mas sabe que isso acontece muito no Instagram também, né? Que tu posta lá alguma coisa e tu vai ver
Não
50%
seguidores.
não seguidores.
Pô,
Por que que
cara,
não vai lá e segue?
segue o
É,
Insta Porã, segue
isso.
o Duda e te inscreve, tá? Então faz isso. Para tudo que tu tá fazendo agora, te inscreve no canal, deixa o like nesse conteúdo, porque depois da vinheta tem Porãzinho, nós vamos lembrar de grandes causos, nós vamos falar da vida pessoal e nós vamos falar de travestis. A gente
Não,
já
não.
volta. Agora sim a gente tá de volta depois dessa vinheta maravilhosa, lindona, que a rapaziada da ProHub fez pra nós. Deixa eu mandar um abraço pra todo mundo da ProHub e pros meus parceiros que vocês têm que se atinar. Ó, tem que ficar olhando aí que tá tudo. É o
Vamos
que é o
ver, cara.
paga as contas.
Tá tudo, tá aqui. Esporte
Esporte
da
da Sorte,
Sorte.
Bela Vista,
Beleza.
Gimo.
Isso aqui dá pra botar no cabelo?
Dá. Não, tu vai ganhar, tu vai ganhar. Tu vai ganhar. Depois, tu quer já começar o. Não, depois tu vai ganhar
Ah,
uma caixinha de
boa, boa.
Gimo.
Quero, quero.
Esse aqui é,
Claro.
pai, esse aqui é muito bom. Tem o tio do arroz,
O tio do arroz.
que ajuda a gente
Aquele
para os
nosso,
filhos.
aquele
Aqui, ó,
nosso, do
tio,
Soares.
claro, tio do
Ó,
arroz.
esse tio do arroz, né? Isso aí tu não precisa nem me dar que eu quero comprar.
Esse é não,
Isso aí eu
é
compro.
para
Esse tio a
pagar.
gente tem que ajudar a pagar o
E
Soares.
tem o mais legal que é a moeda imortal.
Ah.
A moeda imortal, que é o token do Grêmio, que tu adquire
Olha aí.
experiências comprando a moeda imortal. Aliás, eu acho que o Francisco ia gostar bastante das coisas que tu pode comprar com a moeda imortal. Vou te mostrar,
Francisco, meu
tá?
filho, que tá aqui,
É,
né? O
Francisco,
João
teu filho,
também.
o João e o
Estão aqui,
Francisco.
vão ver, ouvir umas histórias que eles nunca ouviram,
Tu promete
né?
pra nós?
Eu acho que vai ser meio complicado, né?
Eu, quando eu te convidei, ele falou, cara, vou levar o. Tu te importa de eu levar os meus guris? Eu falei, olha, assim, eu não me importo nada, mas a audiência vai reclamar.
É,
Porque
o
daí tu
Jason
vai
vai falar, vou
te
ficar mais
recolher.
comedido, né?
É.
Mais comedido. Tem coisa que
Mas
não
o
vai dar pra
Francisco,
falar.
olha, ele pode falar merda? Tá liberado.
Tem coisa que não vai dar pra falar.
Pode, Jô.
Pode. O Francisco é uma coisa muito pior.
Tá ó, bom. Olha aqui ó, o que tu tem que pedir pro teu pai comprar. A moeda imortal, cara. Isso aqui é legal demais.
Mais uma pra pedir pra comprar. Todo dia Pix.
Ai, piai.
Todo então, dia tá. Pix.
Não, isso aqui são as experiências. É muito boa, legal boa. Mesmo. Depois dá uma olhadinha em relação a isso. Eu vou colocar o link no comentário. E aí tá. Tu clica lá. Juro por Deus que é legal, por assim. Agora sim.
Porra, cara. Que legal, velho. Que legal. Muita saudade mesmo, cara.
O abraço do Porão, dos melhores abraços. Juro, meu. É porque tá cheio, sabe?
É um abraço fofinho, né?
É um abraço cheio. Porão tá fazendo churrasco em Florianópolis?
Tenho feito, cara. Jura? Não faço tanto como fazia aqui. Porque lá como mais um camarãozinho,
tem
né?
Lá?
Tem. Lá como mais um camarãozinho, um peixinho, né?
Peixinho na brasa.
É, mas o camarãozinho é geralmente o camarãozinho ostrinha, né?
Qual é o teu lugar preferido, assim, pra...
Pra comer? É que depende de cada fruto do mar, tu tem uma região da ilha pra comer, né?
Uhum.
Se tu quer ostra, tu vai pro Ribeirão da Ilha. Se tu quer um camarãozinho, tu pode ir ali pra Barra da Lagoa. Camarãozinho da Velha. Se quiser um camarãozinho da Velha, eu costumo ir lá pro canal da Barra da Lagoa, que eu gosto muito lá daquele lugar, né? Então, assim, tem cara, Floripa é uma cidade muito cheia de opções, né?
É muito rico de gastronomia e de belezas naturais. Que loucura,
cara, realmente é um lugar abençoado.
Tia, às vezes eu olho teu Instagram, tu tá na beira da praia, me irrita,
verdade,
tia.
Cara. Irrita um pouco, né?
Mas e logo depois tu tá dentro do trabalho.
Isso.
Sim. E logo depois tu tá com uma criança linda, que tua filha que recém nasceu.
Um aninho já, um aninho.
Sim, um aninho. Mas porra, assim, um ano é recém-nascido, né?
Perto desses
perto dos dois aqui, moleques, né? Gigantes. É. E aí, tio, eu fico pensando, cara, o Porã venceu.
É, cara, é um momento bom da vida, cara, não posso negar. Não vou negar.
Não vou negar, querido.
Olha
aqui,
tá bom, ó,
passou
cara.
Por aqui o Fetter, o Potter, o Mr. P. O Pianger, tu quer dizer que o Pianger veio aqui, tio?
O Pianger via que é um programa importante.
Não, porra, olha, vou te dizer, não. O Lelê pintou aqui esses dias pros influenciadores colorados,
sim.
Lelê veio aqui. Sim. Faltava a minha velha porque mora em Florianópolis. Quanto tempo nós já nos mudamos?
Cara, vai fazer 4 anos, agora em março faz 4 anos, porque eu fui com a pandemia, né?
É.
Com a pandemia, eu acho que a gente ainda trabalhávamos juntos, Pretinho,
exatamente.
Né? E aí foi aquela loucura, eu me lembro que naquela semana da pandemia, eu e o Potter, a gente estava conversando com patrocinadores que iam nos levar para o SXSW em Austin.
Mesmo.
A gente estava com a passagem marcada.
Não, vocês iam, né?
A gente
era
ia.
Isso aí.
A gente estava com a passagem marcada, tipo assim, para sábado. A gente fez uma reunião com patrocinadores para definir o que a gente ia fazer lá na quarta-feira. Aí na quinta-feira veio um papo assim de que, cara, o negócio não vai acontecer, o festival não vai rolar.
Vão fechar a Austin.
Vão fechar, não vai entrar ninguém, E aí, velho, quando foi no outro dia, já começaram a dar os equipamentos pra gente ir pra casa, né? Isso era março de 2020.
Era o nome daquele negócio que a gente usava. Bom, tu ainda usa.
É o Axis ou o iRig, né?
Axis.
O iRig ou o Axis.
O iRig eu me deram o iRig.
Eu, pra mim, o iRig também.
Porque a gente era da série B.
É que assim, é o equipamento que tinha, né?
É, óbvio. Porque assim... Todos foram pra casa.
Todos foram
então
pra
não
casa,
tinha
todos
que...
nós. E aí eles começaram a primeiro quem tinha comorbidades, isso, né? No caso, o Magro Lima, né? Depois os que tinham filhos pequenos, o Potter, isso. E aí começou a ficar aqui, né? A galera que tava...
Eu fui o último a sair.
Eu fui um dos últimos também. E aí me deram equipamento e eu me lembro que, pô, o Francisco e o João são meus filhos do meu primeiro casamento e a Ana já tava morando comigo aqui em Porto Alegre. E a Ana é de Floripa, né? Então
sim.
Eu olhei pra ela e liguei pra mãe dos guris e disse, ó, a gente vai pra praia porque
lá
a gente
é
não sabe o que é esse negócio e vamos se isolar lá na praia. Fiquei de março de 2020 a setembro de 2020 na beira da Praia da Pinheira fazendo os programas e dando aula na Unicinos online, que eu ainda dava aula na Unicinos. E aí, cara, nesse meio tempo, aconteceu de a NSC me ligar e começar a fazer uma proposta, porque a RBS não tem mais nada lá em Santa Catarina, né?
Sei.
Então a NSC me... Cara, foi um negócio muito louco, porque eu tava lá fazendo programa na beira da praia, assim, olhando o mar, porque é na beira do mar mesmo, lá, a casa do meu sogro. E aí eu olhava e ficava assim, cara, que troço louco, que troço maravilhoso, cara. Por que que eu não moro aqui, cara? Eu tenho que morar aqui. Será que não tem um jeito de eu morar aqui? Eu ficava pensando, né? Cara, deu uns 2 dias um cara me ligou, o cara pegou o meu contato com o TT Trevisol, que hoje é o meu coordenador de Rede Atlântida SC.
Uhum.
O TT me mandou no Instagram, tem um grandão da NSC aí que vai te ligar, acho que os caras estão querendo coisa contigo. E aí o cara me ligou...
Mas tu tinha deixado um aceno, assim, de possibilidade disso, ou foi realmente força do pensamento?
Cara, foi totalmente força do pensamento, mas o cara, esse que me ligou, que é o Luciano Moura, que é um dos diretores lá da empresa, ele chegou e me ligou e disse assim, cara, eu tô vendo que tu tá na praia aí, tu tá em Santa Catarina.
Ah, ele tá.
Eu te acompanho desde sempre, sou teu fã, ouço Pretinho, vi a movimentação que tu fez quando saiu da RBS, foi pra um ensino e tal, acompanhei tudo que tu fez. E cara, eu acho que tem uma oportunidade aqui pra ti. Que é ser o nosso head de todas as rádios do grupo. Eu disse, pá,
tu tá brincando comigo.
Tá de sacanagem com a tua velha. E aí eu fiz aquela poker face, assim, tipo assim, ah, pois é, pode ser interessante, né? Pode ser.
Ainda tá, valorizou um passe.
Mas quais rádios? Não, é toda a Rede Atlântida Santa Catarina, né? Que são 5 rádios: Floripa, Blumenau, Joinville, Criciúma e Chapecó. Aí tá Itapema FM de Floripa. E a gente tem a CBN de Floripa e a gente quer colocar uma CBN em Joinville também. Aí eu disse, pô, né? Desafio grande isso aí, né?
Bonito, bom.
E aí, desafio. Cara, a gente começou a conversar. E aí, isso era abril de 2020.
Foi logo no início, então.
Foi logo no início, assim, final de abril. Final de abril. Tava um mês na praia. Tava um mês lá na praia. Naquela coisa que tu tomava banho de mar escondido, né? Que a polícia passava.
Sim, não podia.
A polícia passava, eu subia lá na sacadinha do meu sogro, lá olhava, mas não tem polícia, vou dar um banho de mar e voltava correndo.
Sim, não tinha ninguém, né?
Não tinha ninguém. E aí, cara, isso foi um mês depois que eu fui pra lá e aí comecei a conversar, cara, com outros diretores, com o RH da empresa. Quando chegou julho, eu ainda dava aula online na Unicinos. Quando chegou julho, tava para renovar o segundo semestre, para se encaminhar o segundo semestre. Eu disse para os caras, vocês vão fazer uma proposta. Ou eu vou encaminhar meu segundo semestre com a universidade aqui, né? Porque,
sim.
Né? Não, vamos te fazer uma proposta e tal. Daí fizeram uma proposta. Aí eu dei temos que dar uma pensada. Morar em Floripa, não sei.
Não sei se eu quero
não
morar
sei,
em Floripa.
Não sei, né? Mas tinha uma questão importante também, que eram os filhos, né? Meus filhos... moram aqui com a mãe e tal, né? Tinha uma coisa bem importante para resolver, né? E aí eles fizeram uma proposta. E isso foi em julho e tal. E os caras, não, que a gente quer que tu comece em outubro. E aí eu fui na RBS, que eu era funcionário da RBS. E falei, E os caras ainda falaram, na RBS não tem problema. Se eles quiserem continuar contigo e tal, né?
Uhum.
Com um contrato contigo, tu fica na RBS. E aqui
tu faz o Pretinho até hoje, né?
E aí a RBS preferiu descontinuar, né? Pediu, não, tu vai ter que te demitir. Daí eu me demiti da RBS, fiquei um mês de férias. Em setembro de 2020 eu me mudei, fechei meu apartamento aqui e me mudei para Florianópolis. Definitivo, setembro de 2020.
Mas é pertinho,
2020.
Né? Se tu parar pra perceber.
É pertinho, cara.
Ficar longe dos guris é difícil, até os guris desde sempre foram.
Não, naquela época era mais difícil porque eles eram menores, né? O Francisco fez 12 anos na pandemia. O João.
Ele já passou bastante tempo, né, Tia?
Já faz tempo.
Passa rápido, né, Tia?
Hoje eles vão sozinhos pra lá, né? Vão de avião, vão de ônibus. Né? Naquela época ele não tinha que levar e buscar.
Então, pega um pinga-pinga ou tu dá de leito pra eles?
Ah, eles vão de aviãozinho, né, Duda?
Mas é que barbada,
vão de aviãozinho,
velho.
Né?
Ou outro lado
não é sempre.
Ah, tá!
Mas assim, no verão pega mais ônibus porque é mais caro, né?
É, meu porra.
E também tem que sofrer um pouquinho, né, Duda? Tem que sofrer um pouquinho. Só barbadinha.
Fácil,
só barbada.
Tinha, vou te dizer, bom, continua, porque...
E aí, eu desde setembro de 2020, eu tô em Floripa mesmo, né? Então faz 3 anos.
Setembro de 20.
Agora vai fazer 3 anos, mas 3 anos e meio que eu tô lá em total,
sim,
né?
Mas 3 anos que tu é morador daí.
Morador de Florianópolis.
Mas a proposta foi como é que chama? Definitiva, assim, foi... A coisa que foi mais importante pra te poder ir, né?
É, cara, porque... o que que acontece, velho?
Mas tu ainda é head lá.
Sou head das rádios todas.
Então há 3 anos tu segue com o mesmo.
Isso.
E o desafio que te foi dado era um desafio...
Gigantesco.
E tu tá cumprindo? Gigantesco. Cumpriu? Como é que tá?
Cara, a gente demora um tempo, né, para conseguir implementar as ideias e para conseguir fazer acontecer, né? E isso passa por pessoas e passa por, cara, muito trabalho mesmo, assim, de tu tem que tentar experimentar e ver o que dá certo. Tu vai ver que dentro do processo pessoas não estão contigo, né? E aí tu tem que trazer pessoas que estejam contigo e que façam a coisa acontecer. No primeiro ano foi muito sofrido, porque as pessoas que estavam lá, eles estavam lá há muito tempo e com aquela um pensamento
sim,
contra a mudança, né?
Claro, óbvio.
E, cara, de um ano para cá tem sido... Agora a gente tá colhendo os frutos de toda a mudança que a gente fez por lá, né? As rádios estão super bem. As rádios estão super bem. Todas elas super saudáveis comercialmente, com muita audiência.
Cara, como a Atlântida, né, é forte lá, né, meu?
A Atlântida é fortíssima, é uma grande marca, né?
É uma impressionante, cara.
É.
Eu vou para lá de vez em quando, os caras até hoje lembram muito da... Sabe, da nossa... Eu falo nossa época porque a maioria que eu citei aqui...
Sim, sim.
Né, tipo... Sim. Mas, claro, o Pretinho ainda tá lá e tal. Mas a gente ia muito mais fisicamente pra lá também, né?
Sim, a gente passava semanas do Planeta Atlântida lá em Floripa, passava a semana inteira, né?
A gente fazia então, muita ação de...
Ação
de,
comercial,
de,
né?
É,
fazia muito. Venda de ração. A gente fez muita coisa por dinheiro, né, Duda?
Uau, meu Zé, se as pessoas soubessem...
Se as pessoas soubessem o que a gente já fez, né, cara? Vendedor por um dia, né, cara? Eram uns troços bizarros, né, cara?
Era uma vida bizarra, velho.
Eram uns troços
bizarros.
Mas tá
aí, tá essa casa aqui, tá essa televisão aí.
É, pagamos umas contas, uns colégios. Uns colégios, umas fraldas, né, cara? Uns carros, né? É isso aí, velho.
Uau, meu, cara, a gente tinha muita história. Olha aqui, o Porã foi o primeiro trote que eu passei, né, no cabelo, no espaguete.
É verdade. Foi muito legal aquilo. Aquilo foi histórico, cara. Aquilo foi demais. É o Ricardinho Prates.
Ricardinho Prates. Porra, você não quer tocar no monobloco? E o Porã começou a falar carioca comigo.
Uhum.
Aceitou.
É que eu tenho essa facilidade de me adaptar ao meio, né, Duda? Eu tenho essa facilidade.
Um camaleão chamado Porã.
Cara, eu tenho essa facilidade. A minha mulher fica louca comigo que se eu tô assim, vou pro Chile viajar. Cara, deu 2 dias, eu já tô querendo falar com os caras como se eu fosse de lá, entendeu? Eu vou ali pra... E aquela época que tu me ligou pra
2010,
tocar no monobloco.
2010,
velho. 2010. Eu tava tocando 10. Na bateria da Imperadores do Samba.
Esse era o mote.
Esse era o mote, porque eu tava emocionadíssimo, que era um dos meus sonhos de vida, tocar numa bateria de escola de samba.
Tu tocou no fim do desfilou
toquei
tocando.
Toquei 5 anos. É, toquei 5 anos e não era...
Tu foi da escola. Tu
eu
participava.
Fui, ensaiei muito. Tiramos 3-10. Né, e saí muito e fui microfonado pra Avenida, né? Que é uma responsabilidade, né?
Sim, não,
quando
não,
teu tira. Instrumento vai microfonado, é porque se tu errar, todo mundo vai ouvir, né? E aí, naquela época, eu tava nessa emoção. E eu me lembro que eu cheguei pro Potter. Essas coisas eram muito legais, que a gente se emocionava, né? Eu lembro que eu cheguei pro Potter e eu disse assim: cara, tu não vai acreditar. Teve um cara da Imperadores que ligou, que me mandou um e-mail nos convidando pra tocar na bateria da Imperadores, cara. E o Potter, sério? Sério, cara? Vamos lá no ensaio. O Potter foi no primeiro ensaio comigo.
E nunca mais voltou.
E olhou pra mim e disse assim: não é pra mim. Não é pra mim, não é.
Falou
pra
assim,
mim.
Falou assim, ó. Não é pra mim.
Não é pra mim. Mas ele fez sucesso lá na escola. Fez sucesso.
Ah, ele passou ali?
Fez sucesso.
É, ele sem medo, deixa a marca.
E aí, cara, foi muito louco, porque... E aí eu entrei, ensaiei e pá, e toquei 5 anos na escola de samba, né?
Não,
e naquela época do trote, eu tava emocionado com isso.
Claro.
E aí tu liga, eu tô em casa de tarde, assim, de bobeira. Tava lavando a louça, sei lá. E tu liga, né, pro telefone fixo, acho que foi até. Acho que era até telefone
cara,
fixo.
Cara, eu não me lembro, porque foi a Amanda que me ajudou na época.
Aí tu, pá, aquele papo, assim, me pega, assim, muito desprevenido. É. E, pô, tô sabendo. E aí, cara, tu mete umas que são muito legais, assim. Você é bem conhecido aí, né?
O cara deixa dar umas pesquerias, porque é pro ego vir, né?
Sim, aí o ego veio.
Porra, mas você é famoso aí, né?
Você é famoso, posso dizer que um pouquinho, pô. Tipo assim,
não,
né?
E aí ele ri assim. Não, eu sou.
E aí daqui a pouco já tô falando chiado, assim.
A camisa que você dá pro Lourosa,
vai me servir, mas tem que ser uma camiseta GGG, porque... Naquela época eu tinha... Hoje
não,
eu
sou... Tá, hoje tá, não, tá bem demais.
Naquela época eu tinha quase 130 quilos, né, cara?
Era o velho Porã, né,
tio? Era um negócio assim, eu olho as fotos e não tinha pescoço. Era
tu viu
um
o teu negócio... Tico?
Eu via, né, cara? Porque mas não é como mas falam, né? Não é como falam. Ele não tem um tamanho, ele tem um tamanho.
Mas eu tenho grosso.
Que dá pra enxergar com a barriga. Porque... a gente vai ali depois. Porque,
não, eu não quero. Mas, tipo assim, diziam que era pequeno e a barriga.
A barriga, né? A barriga escondia, né? Mas dava pra ver.
Dava pra ver.
Mas era um negócio assim, era muito gordo, cara.
Sim. E tipo, até meio não saudável.
Não,
assim.
Nem um pouco. Tanto é que naquela, logo depois daquela época. E aquela lá foi o último ano que eu bebi, né? Que eu não bebo.
Tu parou de beber.
Não bebo há muito tempo já.
Tu não bebe zero.
Zero, zero. Não bebo
zero.
Nada, nada de álcool.
Absolutamente.
Nada de álcool. Porque o que aconteceu, cara? Naquela época, quando foi, em 2010, eu tenho um amigo médico, cardiologista, que foi meu colega de colégio, que me conhece muito bem, que é o Alexandre Lieberman, e eu fui levar meus exames lá no Lieberman e ele falou pra mim assim, cara, tá muito ruim teus exames. E assim, eu já
como
tinha...
Quando um brother fala...
Quando um brother fala... Né? E eu já tinha o João, em 2010, o João tava fazendo, ia fazer 6 anos e o Francisco tava com 2 anos. E o cara me diz assim, cara, eu preciso te dizer uma coisa. Teus exames estão muito ruins, cara. Tu tá muito gordo, a tua pressão tá arrebentando. E, cara, tu precisa dar um tempo. Tu precisa parar de beber, de dar um tempo, te alimentar melhor. Porque eu fui DJ da noite muitos anos também, né, Duda? A noite é punk, né? Tu tem todos os ingredientes ali pra, né?
Sim.
E aí, cara, e aí o cara me disse isso e eu fiquei, né? Mas ainda assim teve a Copa da África em 2010, que o Piangas ia lá pra minha casa dia sim, dia não, a gente fazia churrasco, tomava trago e tal. E aí eu pensei, não, depois da Copa eu vou parar.
É, deixa eu só passar a Copa.
Depois da Copa eu vou parar, né, cara? E aí acabou que eu parei muito por causa dos guris, assim, né? Eu via, cara, tá, tô mal, o cara me falou que eu posso morrer, eu vou deixar se espiar sem pai, né? E aí foi um processo.
Aí não tinha mais ônibus, viu, Francisco, pra ir pra Floripa.
Mas aí eu nem sei porque que eu falei disso, é por causa da camiseta dolorosa, que era grande, do trote e tal, né?
E o que daí?
E cara, e aí foi do caralho aquilo, porque o seguinte, porque antes de revelar o trote...
Cai tua ficha.
Cai a minha ficha quando eu tô entrando no estúdio, cara. Porque tu tá ali com uma cara... Tu tá... Porque às vezes tu aparece... Eu me lembro de ti na Band.
Isso,
quando eu trabalhava na Ipanema, e tu passava no corredor na Band lá, assim, né? Aliás,
2005.
Naquela época, tu era uma máscara, né, cara?
Que isso?
Passava no corredor da Band e não olhava pra ninguém.
Eu tinha vergonha.
Hoje tu tá mais humilde. E aí, velho... E aí, cara,
não, daí eu entrei
quando
no estúdio
eu vejo, não, eu passei assim pra entrar no estúdio e te olhei sentadinho assim, eu disse, cara, tem um negócio aí. Tem um negócio aí, velho. E aí entro no ar lá e era o Ricardinho Prates, o trote maravilhoso, cara.
Alva.
O que a gente tá falando?
Porã.
Ô, Porã, como é que você tá? Aqui é Marquinhos, tudo bom?
Tudo bem, Marquinhos.
Porra, então, eu sou produtor do Monobloco, a gente vai fazer um show aí em Porto Alegre aí, acho que vai ser junho ou julho, a gente tá fazendo aí uma turnê, convidando algumas personalidades aí dos lugares que a gente toca.
Pô, legal.
Pô, e me pegaram uma referência sua, aqui aí no Rio Grande do Sul, você é bem conhecida, é verdade?
Sim, é verdade, cara, é verdade. Hoje eu tô na Atlântida, que é uma rádio que vai pros dois estados todos, pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né?
Uhum.
E a gente faz um programa, eu e mais uns malucos, que é líder de audiência nos dois estados, assim.
Pô, perfeito, então, pô, porque assim, a gente tá precisando mesmo de um percussionista aí. A gente tá tentando encaixar você aí pra ver se a gente faz essa parada aí, você junto com a gente. O que você acha?
Pô, cara, mas que resposta, hein, meu? Eu não sei se eu dou pro gasto aí, hein?
Tá guiando o Ricardinho Prates.
Rapaz, você não sabe, nós estamos aí agora com uma outra produtora.
É. Cara, aquilo foi bom demais, velho.
Não, e aí depois do Porando aí... Porque aí o Feder pedia só, pega da galera, né?
Sim.
Tipo, conhecido.
Mas... Não, cara, e aí teve o trote do Paulo Santana, que foi um negócio absurdo, né?
Esse foi.
Que é outra história maravilhosa, que eu me lembro, eu sempre pegava o meu jornalzinho, pá.
Como é que foi? Tu leu a coluna?
Eu li a coluna, cara, liguei pro Fetter na hora, disse, cara, tu já leu o Santana? Porra, já tô aqui no sexto andar, aqui na RBS, resolvendo isso aí, depois a gente fala, pum. Cara, e aí eu, pá, fui dar aquela cagadinha de manhã, olhei assim, cara, não, ele caiu no trote, velho. Né, que era um negócio, como é que não caigo em mim
não
de alegria.
Não caigo em mim de emoção.
De emoção, cara.
Foi, não fui eu que pedi, foi o Zeca que me convidou.
Cara.
Eu tô na última frase, era isso.
Velho, aquilo foi inacreditável.
Não, foi, aquilo foi inacreditável. Eu lembro que, aí quando foram contar, quem conta pro Santana é o Nelson Sirotsky.
Uhum.
Que tem que dar uma calmadinha. Não, não, calma. Eles vão continuar fazendo besteira aí.
Tu que
te acalma aí. Porque ele queria a cabeça da
Sim,
gente.
Sim, ele queria que demitisse.
Ele odiava o pretinho por causa
como
disso.
Como é que era a frase dele?
Contuberne com os pretinhos, jamais. Contuberne é conviver, né?
Ter conviver um tipo com de, os pretinhos,
qualquer
jamais.
Tipo de ligação. Ele, assim.
Cara, impressionante, velho. Impressionante. A gente fez muita coisa legal no pretinho.
Muita, coisa.
Aquelas músicas de ano. Esse
dia aí... Nós andando
cara,
e tal.
Eu andando sem camisa, bom, no meio da empresa, com
cara, esses dias tu mandou no nosso grupo do teatro o abraço grátis.
O abraço grátis, eu de sunga no centro de Porto Alegre.
Cara, os teus guris veem essas coisas? Viram? Ah, ele viu?
Cara, aquilo ali foi algo assim... Porque, velho, eu acho que teve uma coisa muito legal no Pretinho do começo, que era essa nossa coisa anárquica. E que a gente fazia sem pensar no que ia acontecer.
Zero,
né?
Consequência.
A gente não fazia assim, ah, isso aqui vai bombar. Porque nem tinha esse conceito de bombar vídeo, né, cara?
Não tinha viralizar nada.
Não tinha esse conceito. Era uma coisa muito nova.
Era muito diferente mesmo.
Velho, aí diferente. O Pianjas tinha uma ideia, a gente tinha uma ideia. Aí assim era com os vídeos, assim era com as músicas que a gente fazia, né?
Então, era um dos compositores.
É, a ala dos compositores, né? E, cara, e aquela do centro foi uma loucura que o Pianja disse, vamos fazer um vídeo contigo de sunga no centro e tal, com um abraço grátis. Eu disse, bora, vamos lá, vamos
cara,
fazer.
Cara, eu vou te dizer, esse teu vídeo me inspirou pra fazer um vídeo que eu fiz agora, que eu fiz o Luiz Soares de tamanho real,
uhum.
E fui pro centro, botei ele pra fazer a bagunça. Eu lembrei desse conteúdo.
Meu, cara, e aí foi um negócio louco, porque daqui a pouco a polícia viu aquilo e os caras da Brigada Militar vieram e queriam me levar, tirar dali.
Sim, prender, né?
E aí...
Não pode, né? Tem um cara de
suma. E aí eu olhei, Pianjas, cara, ajuda aí, velho.
E agora,
velho? Ajuda aí, cara, e agora? E aí o Pianjas foi numa lojinha do centro, pegou uma calça leg, comprou pra mim uma calça leg apertada lilás, assim.
Um bailarino.
E aí eu terminei o vídeo de calça leg, cara.
É. Eu lembro que o Pianjas fazia essas loucuradas. O Pianjas, se você conhece ele só de ser papai pop, não tem noção do que era esse homem. E aí,
isso, cara.
Eu lembro que alguns vídeos terminavam no Twin, ali no centro,
isso,
bebendo chope.
A gente bebia muito lá. Sexta-feira era o dia de sair do Pretinho da Uma, beber e voltar pro das seis enlouquecido, né? Então a gente fazia isso, era o que a gente fazia, né?
Era muito
o KG também, eu e o KG, a gente sempre gostou de disco de vinil, a gente ia catar vinil no centro. Detalhe, vamos lá pra você tomar um.
Tu ainda tá vendendo aqueles teus vinil?
Eu tenho, tenho.
Mas tu não
agora tá
demais.
Parada. Não, tá parada porque
tu,
eu não tenho.
Tu ainda
tem
tá
tempo.
Enganando as veinhas?
Não, eu nunca enganei ninguém, Dudu. Isso aí é lenda. É que o negócio é assim, agora, cara...
Só deu uma inflacionadinha ali.
Não, o disco subiu muito, o mercado do disco tá muito louco. Tem, se tu souber, tem disco muito caro.
Mas tá querendo me vender um aqui.
Não, tu uma vez tu me veio com o disco, tô com um disco... O Duda veio uma vez, cara, num amigo secreto da rádio, ele não comprou presente pra mim, ele me tirou.
Eu comprei presente, sim.
Não, tu
claro.
Me tirou, tu foi na casa da tua tia, pegou uns vinil.
Uns raríssimos.
Fudido.
Raríssimo.
Uns vinil fudido e me deu na festa
secreto.
Da firma.
Amigo secreto da rádio.
Mas, cara, eu tenho ainda a lojinha, né?
Onde é que tá a lojinha?
A lojinha tá no Instagram, mas eu não tenho tempo pra mexer nisso mais. Não tenho, mas eu tenho
mas
muito...
Mas fisicamente ficar aqui ou tu levou?
Não, eu levei tudo. Levei
Mentira,
tudo. Eu
tu
tenho os
levar
meus de...
Oh, meu, tu tem milhares, cara.
Eu tenho
cara.
Muito disco. E aí tem os que são meus de coleção e tem os que são pra venda, pra game,
Sim.
né? Que dá uma renda extra legal, cara. É melhor que vender ração naquelas... Aquelas merda que a gente fazia, cara. Muito melhor.
É verdade. Né? A gente é a nossa cara no meio de uma ração.
Então, assim, as últimas vezes que eu fiz live no Instagram da loja que deu, assim...
Qual é o Instagram da loja?
É Super Vinil Pora.
Aí, ó. Super Vinil Pora. Bota embaixo aí.
Vai ter live agora. Vai ter live semana que vem. Live da Independência.
Fala ali, ó. Super
bota
Vinil.
Ali,
super bota aqui,
vinil,
ó.
Super Vinil Pora. Bota
aí,
lá.
Ó, pronto.
Quem quiser aquele disquinho da velha.
E o Porã vendia e dizia, e ele entregava também, era um diferencial, entendeu? Aí às vezes a pessoa vinha e queria comprar só pra conhecer o Porã.
O Arthur
não Gubert, era assim? O que o Arthur fazia?
O Arthur Gubert gostava de comprar, né? E aí ele chegava, pô, minha velha, tu não tem aquele disco? Eu não tenho, vou trazer pra ti. Eu já trazia um que ele pediu, mais dois que ele não pediu, mais três que ele... Aí ele dizia, não, mas isso aqui não... Me paga dia 5, não tem problema.
Quando então, pingar, quando pingar,
não paga. Não tem problema, me paga dia 5. E assim ia.
Que coisa maravilhosa, tia. Ô, Porã, tu quase não sobreviveu, né, ao Pretinho no início, né?
O que tu quer dizer com isso,
que,
cara?
Que não, não fisicamente, falando
não,
que...
Não, assim, não no ritmo.
Não no ritmo.
Não.
Não, mas isso também, né? Cara, eu nunca vou me esquecer, uma vez nós em Santa Cruz, o Porã DJ, aí os caras queriam me contratar. Né? Lembra,
cara, nós fizemos umas festas loucas, né? Que era o Geis e DJ Porã,
DJ Porã.
Né? Nós fizemos isso também,
aí, não, deixa eu contar essa. Aí era o seguinte... Os caras, as pessoas descobriram o Geis. Ah, queria levar o Geis pra festa, fazer presença. Eu falei, o que eu vou fazer em festa? Não, cara. Daí o Potter me dizia, vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar. DJ Potter, tá, agora é o DJ Duda. Aí eu vou lá, DJ Duda não, Geis, né? Eu falei, cara, eu não sei tocar esse negócio, eu não sei, eu sei. Aí eu falei, cara, porra, faz o seguinte, os caras me contratam. Tu toca e eu fico do teu lado, uai, 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 uai. Gritava, assim, vai dizer, cara, nós fechamos umas 10, acho que, umas 10 não, é umas 5 vezes nós viajamos.
É, a gente fez algumas.
Cara, eu lembro uma vez, nós em Santa Cruz, cara, eu morto de cansado, velho, o Porã dormindo, era meia-noite e meia, os caras, tá, meu, vamos lá, vamos tocar, nós deitado, na... eu tenho uma foto disso,
é mesmo?
2010 deve ser. Cara, e tu aqui, ó, na roncadeira, porque tu ronca, né? Sabia?
Eu ronco mais, né? Que eu tinha mais barriga, né? Agora eu ronco mais.
Tu deu uma melhorada boa, cara.
Agora eu ronco menos. Eu dei uma remoçada.
Não, deu uma remoçada. Tu tá bem, porra. Tu tá George Clooney. Olha aqui. Mas, hein, o que eu disse é que a lenda é que o Fetter veio pra te demitir. Em 2007.
Não, cara,
a lenda
que
é
acontece?
Essa.
O que que acontece?
Chegou e disse assim...
Eu tive três convites ao longo... Eu fiz, mês passado, 31 anos de rádio. 31 anos de rádio eu fiz mês passado.
É tempo, hein, Tião?
É tempo. E quando eu fui pra Atlântida, eu já tinha 15 anos de rádio. Pretinho fez 16 agora, né?
Sim.
Tá bem passado esse negócio.
Não sei, vamos ver agora.
Tá no ponto, pelo menos, né?
Ah, vamos ver.
Tá aquele negócio sashimi de carne, né? Mas tudo bem.
Mas vai comer, né? Vai, tu não vai te fazer, quiser, né? Cara, isso aqui é uma carne Las Piedras.
Não, maravilhosa.
Isso aqui é uma carne...
Isso aí, até tu assando vai ficar boa.
Tira, isso tem aqui... Ó, a carne vem assim, ó, por...
Não, linda.
Ela,
linda.
Ela vem congeladinha a vácuo.
Esse aí também tu vai me dar umas?
Isso aqui é teu, pronto. Pode pegar. Cara cheio. Depois, depois tu pega, leva esse aqui. Amanhã tu vai fazer assado, Francisco, depois do jogo?
Amanhã nós vamos pro jogo, vamos...
Vamos fazer porque ele não quer.
Porque... Não, mas a gente vai fazer na praia semana que vem.
Mas eu te dou um bifinho desse.
Cara, o que que acontece? Eu tive, ao longo da minha carreira, três convites pra ir pra Atlântida. Eu comecei na Ipanema FM, sim, fui pra Pop Rock, voltei pra Ipanema e, ao longo desse tempo, eu tive três convites pra ir. Os dois primeiros eu neguei e quando veio o terceiro convite, que foi em 2006...
Ah, não, aí eu vou.
Eu trabalhava, o João já tinha nascido e eu pensei, cara, puxa, eu nunca fui pra RBS, né, cara? Então acho que talvez seja agora a hora.
Tu tava lá na quando a gente tava junto lá.
Na Ipanema, 2002
lá na Band.
A 2006.
Ipanema era da Band.
Na última passagem, né? E aí eu pensei, cara, eu acho que agora é a hora de ir. Daí eu fui falar com o Edu Santos, que era o cara que era meu chefe na época, né?
Uhum.
Eu disse, pá, o Edu, eu acho que agora eu vou pra Ipanema, pra Atlântida, cara. Eu não vou perder essa oportunidade.
Vai te vender pro sistema.
Aí foi isso que o Edu falou. Tá, ô, Guedes, tu vai te vender pro sistema, então. Mas o melhor era o depois. Aí ele olhou pra mim e disse, não, Edu, para com isso aí, cara. Eu vou sair. Então amanhã eu faço um programa, me despeço da galera. Que despedida nada, Gordo. Vai te fuder, cara. Quer ir embora, vai embora, cara. Quer ir embora, vai embora. Mas tu sabe, né? Se não der certo, é Rede Pampa de Comunicações.
Que na escala...
Cara, o Edu é um cara muito importante, sim. Na minha carreira, o Edu, ele tem um papel importante.
Ele tá na gringa, né?
Ele tá morando em Portugal, falei com ele hoje. Porque, assim, o que é essa lenda que o Fetter ia me demitir? Por quê? Porque eu e o Fetter trabalhamos juntos na Pop Rock de 97 a 2002. E porque a Pop Rock foi uma rádio que bombou muito em Porto Alegre, né? A gente fez. E lá na Pop Rock que tem esse time: Fetter, Porã, KG, Amaral.
Uhum.
Né? que é o primeiro time do Pretinho, junto com o Potter.
Isso.
E com as estrelas móveis ali, que eram o Neto, a Rodaica e o Davi Coimbra.
Isso.
Que eram as estrelas móveis. Depois entra o Pianges, depois entra o
Pi,
o Pi, né? E depois entra vocês.
Depois
né?
entra eu, depois
o Arthur,
o Arthur,
e o Pedro.
Ah, isso aí.
É, então, quando eu saí da Pop Rock em 2002, eu e o Fetters saímos, assim, totalmente rompidos.
Cada um para um lado.
Cada um para um lado, né? Porque várias coisas que não convêm agora.
Treta,
assim.
treta de trabalho de pessoas.
Tretas de trabalho e alguns posicionamentos ali que... Claro, eu contribuí, eu tenho minha parte de culpa. Quando uma pessoa briga com a outra, um relacionamento Sim. se rompe, os dois têm a sua parcela, né? E a minha parcela é que eu era um cara que não
Difícil.
Aceitava muito... Eu não lidava bem com as ordens superiores, entendeu? né? E o Fetter vinha de um tipo de rádio que eu não estava acostumado a fazer, mas durante muito tempo fiz e fui um dos principais daquele time, né? Eu fazia tarde da rádio com uma super audiência.
Eu vou tentar traduzir, vamos ver se eu acerto. O Fetter tinha uma programação que não é... Tem 50 músicas
musical,
que tu pode tocar.
Tem que tocar, é.
E aí, tu, de vez em quando, tu tinha duas, três que tu queria, não queria.
Isso já não era o problema. O problema é que foi uma coisa assim, que eu saí de um papel que eu era um dos principais da rádio, recebi duas propostas pra ir pro Atlântida, não fui.
Uhum.
Aumentaram a minha grana e eu fiquei e tal. E daqui a pouco se criou um time do cafezinho que eu não entrava ali. Mas muito porque eu não queria também, porque eles me chamavam no início, né?
Uhum.
E aí, cara, aquele time do cafezinho se conectou e eu fiquei meio de fora e as coisas começaram a mudar. E o Fetter começou a querer me mudar de horário, né? Na programação da rádio. Não, tu vai fazer à noite, tu vai fazer a...
Puta, e aí muda a rotina do cara, né, tia?
Tu vai fazer o locutor folguista. Daí quando o Dilly falou pra mim que eu ia fazer a madrugada, eu disse, velho, faz o seguinte, me demite, porque amanhã eu vou chegar aqui, tu vai me dar uma vassoura e vai dizer pra eu varrer o estúdio. Então tu me demite, me bota na rua, né? Ah, mas não é assim, não sei o que. Eu disse, não, é assim, cara, faz o seguinte, me bota pra rua, porque eu tô aqui há 5 anos e essa rádio é um sucesso e eu também tenho parte nisso.
Sim.
Então, cara, em respeito à nossa história, me bota pra rua, cara. Não me faz isso, eu não vou pra madrugada, bota um estagiário aí qualquer pra fazer a madrugada.
Sim,
a madrugada e me manda embora.
É foda.
E aí ficou aquele clima, o Mauro Borba, que também, né, ficou aquele clima. Eu tinha minha parcela de culpa, eu era um cara muito rebelde, cara, eu sempre fui um cara muito rebelde. Né? Mas aí naquele momento a gente saiu rompido, em 2002.
No fim, então ele te demitiu.
No 2002, eles foram almoçar e vieram, não, vamos te demitir. E o negócio que foi muito engraçado é que assim, naquele dia eu tava fazendo o horário dele na rádio. E aí ele abre a porta do estúdio e diz, assim, tu é bom pra caralho, cara, tu é bom pra caralho. Eu disse, porra, né, cara, tu tá dizendo isso e tá me desprestigiando pra cacete, né? Então, assim...
Contraditória a parada.
E aí eu disse, ah, é legal. Então, hoje é que eu vou te dizer umas coisas, né? E aí tu disse umas coisas pra ele. Ele disse umas coisas pra mim. E a gente, pum, rompeu. Me demitiram de lá. E eu me lembro, cara, que naquela época, falando já do Edu Santos, que naquela época a gente tocava num bar em Atlântida, que era o The Front.
Claro, The Front é o Ibiza. Por isso que era o nome, tá ligado?
Onde surgiu o Armandinho.
Isso, o Armandinho
tocava lá,
claro.
Fuma, Folha de Bananeira.
Eu fui show dele lá.
Surgiu naquele verão, que era todo fim de semana era o Armandinho, cada vez lotava mais, né?
É verdade, lá mesmo.
E aí eu tocava lá e eram os DJs das rádios. Eu ia pela Pop Rock, o Edu Santos ia pela Ipanema, o Márcio Paz ia pela Atlântida, né? E os DJs aí, teve um fim de semana que eu falei pro Edu lá, cara, eu disse, cara, leva... O Edu nem era chefe na Ipanema. O Edu nem era chefe. E aí eu falei pro Edu, cara, eu não aguento mais, cara. Não aguento mais, eu vou sair, eu não quero mais ficar lá.
Me tira de lá.
E eu tava pensando, cara, vou sair, minha carreira vai acabar e foda-se, vou fazer outra coisa, entendeu? E aí falei isso pro Edu, e o Edu disse, não, tia, calma, cara, fica tranquilo,
calma,
isso aí vai passar, cara. Cara, deu uma semana, eu tive essa conversa com o Fetter, eu me lembro que eu fiquei voltei pra casa arrasado, assim, chorei pra caralho, porque eu sempre gostei muito de fazer o que eu faço, né? E aí eu pensava, porra, cara...
Não fazer é foda, cara, não poder fazer.
Como é que eu vou viver sem isso, né? Mas ao mesmo tempo eu não tava suportando mais aquela situação lá, né? E aí, eu lembro que eu tava chorando, assim, chorei. E daqui a pouco toca o meu telefone. E aí, o Edu Santos. E aí, guys? Como é que tá aí, cara? Eu disse, ah, tô aí, né, cara? Já rompi lá com os caras lá. Tô em vias de ser demitido, porque o clima tá ruim. E
Não, então tu faz o seguinte, guarda. Eu assumi aqui em Ipanema e já falei pros caras que tem um cara que eu quero contratar e esse cara é tu. Então dá tchau pro Fetter lá e vem, guarda. Cara, eu disse, porra, velho.
É Ipanema
tá
ainda.
Tá falando sério, cara. Tô falando sério, cara. Fala lá, dá tchau pro Fetter e vem.
Manda esse aí tomar
isso no era, cu. Isso era janeiro. Era janeiro tal, janeiro de 2002, eu acho. E aí o Edu disse, tira um mesinho de férias e vem em massa e tudo.
Cara, pô, quem conhece o Edu Santos vê ele falar, né,
tia? Cara, e aí, porra, velho. E aí eu disse, tá, tu tá de sacanagem. Não, e não. E eu disse pra ele, assim, cara, me leva por menos grana. Não, não vai ser com menos grana agora, vai ser com mais grana.
Bah, mas te desce, porque caiu aí, pra cima, o famoso caiu pra cima.
Me deu um salário e mais umas cotas pra vender, uns um negócios assim,
vai,
né?
Vai fazer a tua correria aí.
Cara, e aí eu fui pro Ipanema de 2002, a história tá longa, né?
Não, não, tá boa.
2002 a 2006 eu fiquei na Ipanema e a gente, porra, a gente bombou a Ipanema. A Ipanema era a rádio que tava, era a época do rap, das festinhas de rap, as festinhas de samba rock na cidade. Aí a Ipanema sempre foi uma rádio vanguarda, assim, sempre tinha muita coisa do que a galera tava ouvindo nas ruas, né? Porque era todo mundo gente muito da noite que tava sempre sabendo o que tava acontecendo, qual era o bar, qual era a balada.
Era tu, o Sassá.
Era eu, o Piá, o Edu, o Alemão Vitor, o Cláudio Cunha. Acho que a Kátia não tava mais.
Ah, o time era bom, né?
Era um time.
Vários,
era
o time era clássico.
Era um time bom. E agora vai ter um documentário sobre a Ipanema, né? A Kátia tá produzindo, deve sair aqui nos próximos anos.
Tu deu entrevista?
Tem um grupo que a gente tá conversando lá, né? E aí o que aconteceu, cara? Aí eu fui pra Ipanema e foi do caralho. E aí nesse meio tempo, de 2002 a 2006, eu encontrei o Fetter em alguns shows. Eu me lembro que eu encontrei o Fetter, eu já contei essa história no Bairrista lá. É. Eu encontrei o Fetter num show do Pearl Jam, no Gigantinho, que era um puta show, tinha uma ala VIP do Terra, do Portal Terra.
Sim. Puta, era, né? Nós somos velho. Portal Terra acho que nem existe.
O Terra voltou agora.
Voltou, então desculpa, agora. Terra.
E aí, cara, tinha uma ala VIP com sushi, com tudo liberado, bebida e tal, né?
E tretas.
E eu fui pegar uma cervejinha lá no hora e pum, deu de cara com o Fetter. Pô, e aí, velho? Se abraçamos depois de um tempo e tal. E aí, eu me lembro que eu tô saindo, tinha um divulgador de gravadora muito venenoso que pega
que
e me chama.
Eu acho que eu sei quem é.
O cara pega e me chama assim. Pô, me emocionei agora com esse abraço de vocês. Aí.
Mais falso que nota de três.
Cara, e aí, tá, e aí depois eu encontrei o Fetter num show do Ben Harper. E aí eu já tava com a mãe dos guris. Eu já tava com a mãe dos guris há um tempo e... E aí a mãe dos guris, a Thaís, ela era fã do Fetter, do Seventeen, um programa que o Fetter fazia na Atlântida, nas antigas, né? E aí eu fui lá e disse, não, vou te apresentar o Fetter, vamos lá. Olha, mano, eu tô fã aqui. E aí a gente...
Amistosamente,
né, e tal.
E naturalmente voltou a falar.
Só que, cara, eu fui pra Atlântida em 2006, e porque teve um projeto lá que fizeram uma pesquisa,
Rádio A,
que a rádio tinha que ser assim, e aí apareceu o meu nome, apareceu do Piangas, né? O Piangas veio de Santa Catarina e eu saí da Ipanema. E a gente se encontrou na Atlântida. E esse projeto da Rádio A não deu certo.
Não virou,
Não virou. E aí a gente começou a ouvir que o Fetter vinha. E eu pensei, puta, né, cara?
Ele vai entrar ali, eu vou ter que sair ali.
Agora que eu aceitei o convite da RBS, vem o Fetter aqui, vai me demitir. E aí eu só pensava no Edu, Rede Pampa de Comunicações.
Só pensava assim,
no Edu. Ô, Gordo, sabe, né? Não vai dar certo, Rede Pampa. E aí eu, puta, cara, o que eu vou fazer, né? Aí eu me lembro de estar
subindo. Um abraço, pessoal da Rede Pampa.
Um abraço, né? Aí eu tava subindo o morro com o Piangers, cara. No dia que o Fetter chegou, a gente subindo naquele Clio fudido.
Bah, aquele Clio que não tinha aquele como sair, velho. Como o cara tinha que fazer assim, ó. Bah, meu, as pessoas não sabem o que era o Piangers.
E aí nós... Não, as pessoas não sabem o que era a nossa vida, né, cara?
É, os caras acham que...
Acho que, porra, até hoje é a dureza. O Duda aqui tá bem.
Tá bom.
Mas, ô, cara, e aí eu e o Piangers subindo o morro e nós falando assim, cara, eu dizendo, cara, o cara vai me demitir.
Agora.
Vou voltar pra Ipanema, se o Edu quiser, né? E o Piangers, pô, velho. Aquela mão na barba.
Aquela aqui, ó. Mal pra caralho.
Mal pra caralho. Vou ter que voltar pra Floripa.
Mal pra caralho.
Cara, e aí chegamos lá no morro. O alemão me chama e diz assim, por assim. Não te preocupa. Não te preocupa que tu vai ficar. vai ficar.
Ah, então ele já te acalmou no primeiro dia.
No primeiro dia, nós vamos fazer um programa junto aí, eu, tu, Cagê, o Amaral.
Era o Pretinho Básico.
E mais o Potter, que vai fazer umas coisas de esporte. E esse programa vai chamar Café Atlântida.
Ah, era Café Atlântida.
Café Atlântida, sim. E isso vai começar semana que vem. Né? Então, eu disse, pá, beleza, tudo bem. Não, vai ficar, não sei o que é. Cara, e aí, quando o programa foi estreado...
A gente já tá falando do início do Pretinho Básico agora.
E aí, de uma hora pra outra, ele mudou o nome do programa pra Pretinho Básico, porque ele disse que ele viu uma mulher se vestindo numa janela,
com um vestido preto.
E tal. E aí aconteceu, né, cara? E aí eu me lembro, o começo foi muito difícil, porque eles vinham com um time formado, ele, o Amaral e o Cagê, jogando muito tempo juntos no cafezinho, né? Uhum. E eram os caras que vieram grandão, né? Porque a Atlântida tava perdendo na audiência.
Pra eles.
Pra eles. Os caras vieram grandão, né? E aí tava lá eu, o Potter e o Pianges. E o Pianges não entrou no programa. O Potter era só pra falar de esporte.
É, e o Potter também entrou e tomava vaia, era. E assim.
E aí a gente, por exemplo, eu já tinha 15 anos de rádio... Mais uma vez o Edu. Tu tem que ir pra lá, cara, mesmo, cara. Tu tem que ir pra lá. Tu, gordo, tu é pop, na real, tu é pop, gordo. Você tenta microfama aqui na cidade, cara. E aí, cara... E aí, eu 15 anos de rádio, cara, eu nunca tinha contado uma piada no rádio, cara. Eu achava aquilo ridículo, porque as piadas são ruins na sua maioria.
Até hoje,
né? Só que a gente se acostumou.
Tu era a piada velha do Porã.
E aí virou a piada velha pra dar uma quebrada, assim, né? E tal.
Daí tinha uma vinheta.
Eu me lembro, cara, as primeiras semanas, eu e o Potter, a gente saía do programa, assim, se olhando e, tipo, me dá a mão aqui. Cara, vamos tentar.
É assim que nós
vamos. Vamos tentar. E aí o programa...
E quando é que engrena?
Cara, o programa aconteceu em 3 meses. 3 meses.
3 meses. O programa...
O programa em 3 meses, o programa bomba, velho.
Tá, mas como é que tu... Quando tu sentiu que mudou?
Ah, quando a gente começou a viajar. Aí eu, tipo assim, cara, disse que loucura que é isso. As pessoas atrás da gente.
E não era pra pagar boleto, era fã.
Era fã, era gente correndo atrás, da van.
A gente desembarcava no
navegante.
Tremendo
pra tu dar um autógrafo e tirar uma foto.
A gente posava em navegante. Eu tô falando navegante porque a gente ia direto pra Blumenau.
Isso.
Cara, pra lá o navegante tinha nego de cartaz lá, assim, ó, esperando a gente, assim.
Era uma doideira, cara.
Isso que, cara, lá é bitomania. Eu falei assim, o que que tá acontecendo, velho?
Era muito doido.
Cara, na frente do hotel esperando a gente.
Não, era muito louco.
De Araguá do Sul, a gente ia muito, velho.
Floripa.
O cara ficou nos devendo até hoje.
Interior do Rio Grande do Sul, Jaraguá.
Não, acho que não.
Esse é do interior do Rio Grande do Sul.
Esse dia eu tava olhando o grupo Eu, Tu.
A gente não pode falar desse grupo.
Não, a gente não pode. Não, esse grupo pode falar. Não pode falar o nome da pessoa. As pessoas não sabem, mas é que era eu e o Porã que coordenava os cachês. E aí eu negociava com os contratantes. olha o quão amador é para os caras acharem que não. Não, os caras são...
Profissional.
Aí o Maurício Amaral e eu, a gente ficava... negociava com os produtores. Então eu vi o produtor e eu passava pro Amaral. Aí o Amaral, tá, Duda, quanto é que tu acha que a gente pede aí de cachê? Eu falei, cara, pede tanto aí, tanto da porta, X, Y, Z, como é que chama? Camarim patã. Camarim não é.
Camarim.
O que bota no camarim? Aí
inventamos camarim. Bota tudo que der. No camarim bota tudo que der.
Eu levo embora as bananas.
Cara.
Tia, aí teve uma vez, cara. Um cara ficou nos devendo. Uma vez só. O cara pagou metade do cachê.
Você não tava naquela vez que o cara queria dar um carro?
Dute.
O dute do carro pra nós.
A gente
o cara disse, eu pego o meu carro. Aí veio o nosso empresário, o Vitor Kramer, na época.
Depois nós tínhamos empresário.
Depois a gente teve um empresário. Aí o Vitor vem, galera, o cara quer dar o carro dele. Não, né, Vitor? Essa merda aí, cara. Como é que eu vou pegar o carro?
O cara pegou a garantia. Eu lembro que nós saímos de lá sem dinheiro, com uma garantia de um dute de um carro, caso... Ah, meu, é uma vergonha isso. Tá, então tu achou que quando nós pegamos a estrada... Come uma vez, tu não comeu ainda?
Eu comi, tá muito bom, cara. Apesar de tá bom e não tá crua, tá?
Tá no ponto certo. Vem cá, Francisco, vem cá.
Vem aqui, João.
Para aí, ó.
Vem comer um pedacinho aqui, ó.
Experimenta, ó.
Esse é o Francisco, meu filho, de número 2.
Aí, João.
Esse é o João, meu filho, de número 1.
Tá lá na...
Tá aqui, ó.
Aqui também, ó. Tá só abaixa um pouco ali, ó. Aqui tá o Francisco.
Tá em todas as câmeras. Comeu um pouquinho.
Não tem o garfinho pra mim.
Tem aqui, ó.
Como não, isso aqui.
Tá bom ou não?
Ah, cara, tá bom, né? Com a fome desses
gritos. Pelo jeito que o pelo jeito, pai nunca deu churrasco.
Eu não alimento eles. Quando eu venho aqui, eu fico com o jejum intermitente. Eu olho pra eles e digo assim, vocês têm que fazer um jejum de intermitente. 14 horas.
É que tia, a tua guriazinha não gasta nem 2% do que esses guri comem, né, tia?
Não, não. Minha guriazinha tá mamando ainda. Tá forte, tá linda, maravilhosa, Alice.
Não para. Tá feliz que tá com a tua irmãzinha?
Muito, adoro ela.
Ah, maninha. Top.
Ah, meu Deus. Tá, pega mais um e volta lá daí. Pega aí, João, mais um pouquinho.
Pega aí essa.
Tá bom ou não tá bom?
Tá ótimo isso aqui.
Viu? A criança não mente, cara.
Depois ele vai. Que criança, cara?
Na 15 anos ainda é criança. Quantos anos tu tá, João?
Oi?
Tu tá com quantos anos?
19.
Ah, não, 19.
19 e o Fran com 15.
Ah.
Cara, mas eu acho que. Teve uma. Quando o Pretinho realmente entra para os dois estados, o que aconteceu? O Pianges não era do Pretinho, não entrou no Pretinho no primeiro ano. Porque o primeiro ano do Pretinho era só para Rio Grande do Sul.
É verdade, cara.
E aí, eu me lembro que eu saí de férias no verão e o Pianges ficou no meu lugar. E quando eu voltei, tinha dado tão certo assim.
Que mantiveram.
E a gente pensou, vamos abrir para Santa Catarina.
Uhum.
E aí abriu para Santa Catarina. Cara, e aí, porra.
Aí bombou, né?
E aí o Almir, né?
Era o Almir, era muito foda.
As piadas com os gaúchos. E aí Santa Catarina a gente tomou... Cara, e aí foi...
Que loucura. Foi exatamente isso. Cara, sabe que eu acho que com distanciamento a história vai ficando mais bonita.
Vai ficando.
Porque a gente também tira o ranço que a gente tinha. Que a gente tinha ranço, né, tia? Todo mundo, ninguém é 100% feliz no seu trabalho.
É,
né?
Só tu agora, né, que tá rico.
Não é pelo dinheiro, é por poder comer e beber.
Com os amigos
e ainda ganhar dinheiro. Isso é uma delícia.
Isso é bom, né?
Isso é muito bom. Mas eu me incomodo às vezes, né, Gui? O Gui sabe que às vezes eu me incomodo.
Se incomoda mesmo, mas eu acho que... E ali também tem uma mudança do núcleo, posso dizer, núcleo criativo do Pretinho. Que era dos caras que vieram, pra os caras que estavam ali e que pegaram o osso e detonaram, né? Que era eu, o Pianges e o Potter. Que aí a gente começa a ter uma sinergia.
É verdade.
Através de uma intimidade que se gerou, porque, porra, os caras vêm grandão. A gente tá ali que nem uns cachorro cagado, né? E aí daqui a pouco tem uma oportunidade e nós começamos a se ajudar, cara.
E aí também rolava uma amizade fora, né?
Enrolava uma amizade fora, porque a gente saía pra beber, a gente fazia o bola nas costas da segunda-feira.
Isso, na segunda de noite.
Né? Então tinha. E aí a gente falava merda pra caralho sempre, né, cara? Muita merda. E aí a gente começou a fazer as músicas, a gente fez o samba do Acre.
Que bom, aquele do designer.
A gente foi fazendo música, né? E foi criando coisas juntos, e aquilo nos deixava. Na verdade, um alimentava a chama do outro, né? E aquilo foi legal pra caralho, sabe? Pra nós, assim. Foi um momento
eu
muito
acho
bonito.
Que,
assim.
Eu acho que, realmente, a amizade fora... Eu lembro, cara, que quando eu entrei, os caras saíam direto pra beber. O Potter, o Pianges, o Calheiros, de vez em
Calheiros. O Calheiros tá comigo lá em Santa.
Tá lá em Santa, né?
Tá.
E ele era do Bola, por isso que ele era perto. O Davi ia conosco.
Isso, tinha uma turma, né, que saía ali pra beber depois do Bola.
Isso,
na segunda-feira
a gente saía depois do Bola. E no Girassole. Vamos pro Gira.
O Calheiros até hoje fala.
Gira,
lembra do Gira.
Saudade do Gira. Bem, ele ainda tá cariocão, não?
Muito, não, ali...
Nunca vai perder, né?
O Calheiros é assim, cara, é um cara...
Já revelou o time dele ainda, não?
É a América Futebol Clube,
América
do Rio, né?
Ele quer Botafogo e América.
Mas, cara, o Calheiros é outro cara sensacional, né? Que eu tenho a honra de estar
que
trabalhando
com
ele.
Que tu buscou, voltando ao início de tudo, né? Tu começou na NSC buscar os teus. O Calheiros é um dos teus.
É que, na verdade, assim, o Calheiros... O que que acontece? As coisas vão se encaixando, né? Porque quando eu vou para a NSC e tal, logo o cara que era meu diretor direto, assim, que era meu gestor, né? O cara fala, pô, a gente está querendo fazer uma unidade de esportes, uma unidade de negócio de esportes na empresa. Ah, e tal. Cara, e assim, dá uns 2 dias eu vejo que o Calheiros saiu da Fox.
Ô, meu, como as coisas batem pra ti da... Aí o se der uma merda, vai dar dois dias, alguma coisa
acontece. O Calheiros não renovou com a Fox. Eu disse, pô. Aí eu pensei, cara...
É aqui.
Mandei uma mensagem pro Calheiros. Disse, cara, tu pode falar comigo, não sei o quê. Sim, eu tô agora com um negócio que não tô conseguindo falar. Então, quando tu puder, tu me liga. E aí eu disse pra ele, olha só, vai rolar tal e tal coisa. A empresa tá fazendo esse movimento de ter uma unidade de esportes. E tal. E aí, cara, eu posso indicar o teu nome pra tu ser esse gerente de esportes, esse head de esportes.
Pá, que baita acha? Nome, hein, cara? Nome nacional, com experiência, puta nome.
O que que tu acha? Porra, cara, eu nunca fui gestor de porra nenhuma, cara. Esse eu também não, velho. Calma. Eu até tinha tido uma experiência de gestão na Unicinos.
Ah, na Unicinos,
né? Foi a minha primeira experiência, né? E aí, cara, acabou que aconteceu. Aconteceu quando eu vi o cara chegou lá na empresa.
Nossa, e tá lá até hoje,
e a gente divide a sala, cara. Nós dividimos a sala na NSC.
Caralho, virou teu colega de quarto,
meu
velho.
Meu colega de quarto. E com o Pi foi uma coisa muito louca também.
É, isso, tu trouxe o Pi de volta, né?
Eu trouxe o Pi de volta.
Cara, porque... o Pi é outro que também saiu da Atlântida, foi pra Band.
Foi pra Mix.
E aí tu... Opa, vou lá buscar.
E a história do Pi é legal pra caramba, porque de todos os pretinhos, o cara que, no fim das contas, eu fiquei mais próximo...
É, o Pi, né?
É, teve um momento que foi o Potter, mas depois virou o Pi, né? E... Cara, e foi muito doido, porque eu comecei... Porque a notícia foi divulgada que eu seria o head das rádios da NSC e tal, 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 tal. Cara, eu comecei a ir nos lugares... Restaurante, assim, pra vir lá no Alisson, lá nosso amigo. Lá
sim,
do
lá no rosto.
Aí o Alisson olha pra mim e disse, pô, agora tu assumisse as rádios aí, né? Então, assim, ó, Atlântida pra mim é Mr. P, cara. Atlântida tem que ser Mr. P. Eu disse, porra, fiquei, né? Aí eu fui não sei o que, não sei onde, os caras... Porra, Mr. P, hein? Tens que trazer o Mr. P. Porra, aí eu passo... Cara, eu troço lugares completamente diferentes, públicos completamente diferentes.
Ah, é?
Os caras falando Mr. P, Mr. P. Eu disse, cara... Aí eu falei lá com um diretor lá, que foi o cara que me ligou e tal. Pra...
Ninguém falou do Dagar, menina?
Não.
Não?
Ainda não, mas é que teu passe tá muito caro.
Ah, não comeu.
Aí, cara, eu falei pro cara, pô, velho, tava pintando, tô com uma ideia aqui que eu acho que trazer o Pijama Show de volta.
Foi muito boa. Foi muito boa.
Trazer o Pijama Show de volta, que tu acha que, pá, como é que a gente... Tá, mas quanto é que o Pi ganha, mas o que ele faz? Não, sei o que ele... não, vamos ver se primeiro o cara
claro,
quer.
Claro, os caras querem se mudar,
aí
né?
Porque tem
que se
mudar. Aí...
Ah, esta!
Ah, esta, Porozinho! Que beleza! Como é que tá o amigo? Eu disse, cara, tudo bem, tá tudo bem.
Cara, tu nunca imaginou que tu faria uma proposta de trabalho pro Mr. P, né, velho?
Nunca, cara. Nunca. Eu sou chefe do Pi, cara! Eu sou chefe do Pi, cara! Imagina que roubada, cara!
Cara, é surreal,
velho, isso, velho. É surreal, bicho. É surreal, cara.
Às vezes eu vejo vocês postam, vocês dois juntos lá.
E a gente
lá,
tá fazendo um programa junto agora lá. Desprogramados. Porã, Mr. P e convidados.
Cara,
5 da tarde, Floripa. E aí, cara, começou a vir esse papo e tal, e eu liguei pra ele. Disse assim, pô, Pi, eu não sei como é que tá teu momento profissional, ele tava na Mix, né?
Uhum.
Aqui em Porto Alegre.
Ele disse, fazia um cafezinho.
Isso.
Exatamente.
Cara, mas eu assumi as rádios aqui e tal, tô estruturando uma programação pro ano que vem, porque eu entro no final de 2020. Então eu começo a pensar a programação pra 2021, assim.
Uhum.
Faço umas mexidas sutis, mas 2021 já quero entrar com a nova programação da Atlântida, né?
Uhum.
E eu pensei algumas coisas. Eu tô pensando aqui, cara, eu paro, por onde eu passo aqui, os caras falam, porra, Mr. P, Atlântida, Mr. P, cara, pô.
Que demais.
Cara, tu acha que faz sentido pra ti, assim, a gente voltar com o Pijama Show, assim, só pra Santa Catarina?
É.
Cara, foi, assim, um negócio emocionante, porque ele ficou em silêncio do outro lado, assim. Eu disse, Pi, tu tá aí. Porazinho! Vamos falar mais, então, sobre esse negócio.
Se emocionou. Tô emocionado agora.
Sim, cara, foi muito emocionante, né? Porque se tu me disser que faz sentido, eu vou atrás. Pra gente fazer isso acontecer. Cara, e aí foi um papo super emocionante tal, e deu uma semana, eu consegui atar lá a ida dele. E disse, cara...
Vem, velho.
Vem te rindo. E aí nós fizemos uma videochamada, assim, os dois rindo pra caralho. E,
e falando e não acreditando no que estava acontecendo, né?
Cara, que coisa boa, velho.
E foi muito legal, cara. Porque quando ele voltou, cara, quando ele volta pro ar, no dia que ele entra no ar com o Pijama Show, cara, na volta dele, que foi janeiro de 2021, cara, é uma enxurrada de emoção na rádio que se espalha, assim. É uma... O WhatsApp teve mais de 1.500 mensagens. A gente filmou a tela do WhatsApp da rádio. Cara, um negócio absurdo, as pessoas emocionadas, mandando depoimentos e falando. Cara, então assim, eu disse, porra, cara.
Às vezes, vamos dizer assim, o fazer o simples. Porque assim, cara, era tão óbvio, né?
Cara...
Parecia... Mas não sei, agora parece uma ideia, mas as pessoas,
cara,
na rua...
E aí, assim, eu costumo dizer, às vezes dou umas palestras lá, e eu costumo dizer que o Pi, na nossa programação, é o bolinho na casa da avó, cara.
É.
Tem uma... É confortante, assim, é emoção. O Pi é o nosso braço de conexão emocional na programação, cara. Porque ele pega várias gerações e uma galera que é apaixonada por ele. Então deu super certo, né? Super certo.
Eu recebi aqui, ele tava muito feliz. Foi no verão passado.
E aí deu liga de também, a mãe dele tava morando nos ingleses.
É.
E aí deu liga, deu tudo liga. Não, eu tenho casa pra ficar. Eu disse, não, você precisaria vir pra cá. Mas minha mãe tá aí.
Bah, olha isso.
E aí, cara...
E aí hoje, como é que tá a programação da Atlântida de Floripa?
Cara, a gente tirou praticamente tudo que ia de Porto Alegre pra lá.
Só o Pretinho hoje tem?
Tem só o Pretinho e o Discorama do meio-dia. O resto é tudo feito por lá, pela gente, né? Porque a gente tem que aproximar da linguagem da cidade, né? Óbvio. Durante muito tempo foram os programas daqui pra lá e pouquíssimos horários locais, né? A rádio hoje tá vivendo um super momento. A gente reformou os estúdios, então puta vista pro mar, o dia que tu
tá vai... Tá lá no Morro da Cruz? Tá
no Morro da Cruz, uma puta vista pra ponte, cara. Tu tem que ir lá, cara, pra ver.
É, deve ser.
A gente fez...
Quando eu for pra Floripa, eu quero participar de um... Pô,
vai lá,
programa. Tem programa
lá,
de futebol lá?
Não, vai no Desprogramados com a gente lá.
Ah, então
lá.
5 da tarde.
Isso. Cara, então a gente tá vivendo um momento super legal. A programação tem lá o programa da manhã, que é o Cafezão. Daí, nessa estruturação de programação, eu pensei em algumas coisas e alguns pilares, né? Tipo, o Pi cumpriu um papel de conexão emocional com a audiência. É, o Pi é aquela conexão emocional, porra, Atlântida, né? Aí a gente tem um programa lá no início da tarde, depois do Pretinho, que é o programa das minas, protagonismo feminino, pra toda a rede. Aí a gente tem um programa às 11 da manhã, que é com a galera do Floripa Mil Grau.
Ah, sim, que manda, né? Pra caralho.
Os guris do Floripa Mil Grau, que é hiperlocalismo, né? E aí tem o programa O Cafezão lá de manhã, que agora o Celo Menezes que faz.
Ah, sim, o Celo.
É, que é serviço, alto astral, início do dia, papapá. E ainda no fim de semana tem o Teco Padarates, que faz uma parada mais na linha de lifestyle, surf, papapá. Então...
Essa é a tua equipe? Tem mais gente que faltou falar?
Não, tem. O TT Trevisual hoje é o nosso coordenador de toda a rede SC, né? Toda a rede Atlântida SC. O Celo é o nosso comunicador da manhã. Tem a Júlia de Voazan, que é uma comunicadora bem nova. Agora que ela é nossa estagiária, a gente ergueu, né?
Subiu de categoria.
Subiu da base. Tem o Pi. E tem a Marina e a Mariana, que são duas estagiárias que dão show, assim, fazem as redes sociais. E o Teco faz programa de fim de semana e o Calheiros agora tá fazendo um programa lá também no sábado de manhã com o TT, que é o ATL Esportes. Hoje eles estavam na beira da praia no campeonato de surf lá, que hoje tem o Circuito Brasileiro de Surf.
Ah, sim.
E eles estavam fazendo de lá.
Ô, meu, e como é que é o Porã coordenando uma CBN, cara?
Cara, esse é o maior desafio, né?
Porque tipo, o meu universo... 30 anos de música.
Como a Atlântida e Itapema é meu território, é minha praia, né?
A Itapema é tranquilaço também, Petinho.
Também, né? E a CBN é um desafio maior, né? E tem sido o maior deles por vários fatores. Primeiro porque é uma rádio que ficou 25 anos no AM. Foi a última CBN do Brasil
a migrar
para FM, né? E aí tem um processo de renovação que ele é um pouco mais demorado e mais sofrido, né? Porque também tem das pessoas me olharem como um cara de entretenimento e não como um cara de news e... Mas eu sou jornalista, né?
Claro,
eu sou jornalista, óbvio. Eu consumo news.
Sim, tu gosta disso
também. Eu estudei, eu estudo e eu sei o que funciona, né? Então a gente tem um time de esporte lá que tá mais no guarda-chuva do Calheiros na CBN, né? Que tem figuras como o Roberto Alves, que é um comentarista mais
claro,
antigo,
clássico.
Né?
clássico, 82 anos e no ar, e lúcido e dando show. Tem uma galera nova chegando, a gente reformulou a parte do jornalismo, a gente está ainda num processo de construção. A CBN, de todas as três, eu acredito que ela que ainda tem mais caminho para crescer.
Uhum.
Né? Mas, ao mesmo tempo, está tendo um resultado super bacana. E, realmente, é mais desafiador. Né? Mais desafiador porque, primeiro, tu tem que provar para as pessoas que tu entende daquilo ali.
Mas
né?
As pessoas sabem que tu que é o, entre aspas, o da CBN também. A tua cara é muito mais Itapema-Atlântica. Tu vaza na Itapema também como comunicador?
Todos os segunda, sexta, meio-dia, tô com um programa.
Segunda meio-dia. A sexta, meio-dia, então tu tem Itapema e segunda, sexta, cinco.
Eu tenho no ar hoje, eu tô na Itapema de segunda, sexta, meio-dia, menu Itapema.
Uhum.
No Pretinho da Uma, todos os Pretinhos da
Uma. Então já sai ali e já vai pro Pretinho.
E o Desprogramados às 5 da tarde.
Ah, só faz da 1, não faz das 6.
Não faço das 6. Então são esses os programas que eu tô no ar, né? Uhum. O resto é tudo é reunião.
E muita decisão.
E muita reunião.
Mas é legal ser gestor?
Cara, eu acho que é legal quando tu consegue implementar a tua ideia, né? Mas é mais sofrido do que tu tá ali jogando a bola pela diversão, né? É mais sofrido porque muitas vezes tu tem uma ideia que tu acredita e que tu demora pra implementar.
E tu também por depende várias das pessoas, questões, né?
E tu depende das pessoas. Então, assim, a gente trocou praticamente todo o time de Atlântida da Santa Catarina. A gente trocou bastante gente na CBN. Uhum. Na Itapema, a gente tem. Hoje é eu e mais um cara, entendeu? Mas hoje a gente tá vivendo um momento muito forte, assim, de sinergia entre todas as rádios. E uma equipe muito fechada na Atlântida, principalmente, junto com o cara da Itapema. Alguns da CBN ali correndo por fora, né? Mas é um processo que é muito legal quando tu consegue realizar. E é muito difícil até acontecer, né? Porque tem vários tipos de limitação. Tem limitação de orçamento, tem limitação normal. Das pessoas. Tu tem que ter a pessoa certa no lugar certo para fazer render. Tem momentos, né, que tu acredita que é uma proposta e aquela proposta demora para vingar ou aquela proposta tá errada e tu tem que mudar, né? Então, assim, é mais sofrido, cara, mas eu tento levar com uma leveza, assim, e uma organização.
Você teve que demitir alguém?
Demitir muita gente,
é
cara.
É difícil, né? Deve ser. Eu não, mas
olha, assim... velho, no começo foi muito difícil demitir pessoas. Hoje já não é mais, porque muitas vezes aquela pessoa que tu tá demitindo... ela já tá sofrendo naquela posição que ela tá, entendeu?
Uhum.
Ela não tá entregando, ela tá sentindo que ela não tá entregando e aí o processo não tá andando muitas vezes pela peça que tá errada ou tá desgastada,
uhum.
Ou que pode até ser um profissional muito bom, mas ele tá desgastado ali, ele tá muito tempo, ele tá cheio de ranço da empresa.
Aí tu lembra de ti até na Maia.
Não, e acho que isso a experiência te traz, né? De dar uma leitura, assim, do cenário pra tu... Claro que é, assim...
deve ser difícil, mas também às vezes...
Mas eu não fico pensando, pô, o cara é pai de família, o cara tem três filhos. Eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar que muitas vezes pra ele já tá cansativo estar naquela posição e que, velho, na real, é cada porta que se fecha, uma outra se abre, cara.
Sim, são ciclos, é o exemplo disso. Né? São ciclos. Às vezes que tu saiu, abriu outra.
São ciclos, né?
Aliás, qual é a melhor... fases distintas tu contou aqui.
Uhum.
Qual a mais legal, assim, que tu hoje a tua fase é a mais legal, a fase bitomania era a mais legal, a loucurada anárquica da Itapema mais legal?
Da Ipanema.
Cara, Ipanema.
Como diz o Paulinho da Viola, meu mundo é hoje, né? Eu acho que o hoje é sempre o momento mais especial, né? Mas o hoje foi construído através de todas essas experiências de um passado, né? Eu sou um pouco de tudo isso, né? Eu, para entrar no ar, eu sou um pouco porã anárquico, porã que tem que ser artista e assim, né? Mas hoje eu acho que é um momento muito legal porque eu tô muito lúcido e maduro, assim, né? Cara, vou fazer 52 anos, né, Duda? Faço 50, eu tive uma filha com 50 agora, né? Então, é um processo que aconteceu, acho que na hora certa. E quando eu saí da RBS em 2017... eu saí muito porque eu queria um projeto.
Sim.
O projeto. Eu queria um projeto.
Eu queria um projeto. Certo, professor.
Porque assim, eu tava 10 anos de Pretinho, tava bem, ganhava uma graninha, vendia umas ração, né? Fazia
uns vinil,
fazia umas viagens, fazia umas viagens e tal, né? E
cachezinho da velha.
Cachezinho entrando no bolso. Mas aí eu fui estudar, fiz mestrado e tal, e eu comecei a ver, cara, não, eu quero mais, eu quero mais. E aí comecei a bater num teto. Eu disse, cara, daqui eu só posso ir pro lugar do Fetter. O lugar do Fetter não vai rolar. Então, eu meio que... Aí a oportunidade apareceu lá na rádio da Unicinos, de fazer algumas coisas na Unicinos.
E foi legal.
Foi legal pra caramba. Uma rádio que tinha 800 ouvintes, ela terminou com 13 mil ouvintes por minuto.
Ou seja, tu deu
um salto. Um projeto que era pra durar 4 anos, acabou sendo interrompido, né? Por algumas razões políticas dentro da universidade, que me deixou muito mal e tal. Mas a coisa aconteceu. E quando eu fui sair da RBS, o Cláudio Toigo me ligou e disse assim, não, vem aqui falar comigo, tu não vai sair.
Aconteceu da Unicinos.
Quando eu, fui volta, pra, né? Quando eu fui pra Uni, quando eu fui sair pra Unicinos...
O Toigo te liga.
O Toigo diz, não, o Fetter já tinha me liberado, e aí daqui a pouco o Fetter me liga, ó, o Toigo tá dizendo que não vai te liberar. Vai lá falar com ele e tal, né? Aí eu fui lá e o Toigo, ah, vamos cobrir essa grana aí, pô, fica, não, tu vai ficar, não tem que sair. Esse Toigo, mas não é só a grana, cara.
É o projeto.
É o projeto. Eu preciso de um projeto, Toigo. Tem um projeto pra mim? E o Toigo falou, não, um projeto hoje não tem. Eu disse, então, cara... Então vamos fazer.
Eu volto, relaxa.
Vamos fazer esse negócio legal aí. Vamos fazer essa coisa ser legal e me manda embora pra pegar uma graninha também.
que eu tô aqui
há 10 anos, né, cara? Então, assim, né, se conseguir. Não, tudo bem, a gente te libera. E aí eu fui, cara. E por um projeto, por coisas, né, que aí naquele momento as coisas andaram conforme o combinado durante um tempo, e daqui a pouco mudou, e eu fiquei... E eu acabei voltando pro Pretinho em 2019.
Voltou, foi muito rápido, na
numa verdade. Época, assim, muito louca, né, cara? Porque no final de 2018, eu tô indo viajar com a minha mulher pra Europa, no final do ano, fazer uma trip e tal, e o tal Marcelo Leite me ligando pra voltar pra RBS. Não, porque vai ter aqui, tu volta pro Pretinho.
Imagina.
Tu vai fazer gaúcha. Muito rápido, né, cara? Tu vai fazer gaúcha, tu vai fazer 102, tem um monte de coisa pra ti aqui. Eu disse, porra, cara, eu embarcando de férias, né? Mas esse projeto me interessa, mas é que eu tô com outro projeto aqui que tá dando certo.
É que tem outro projeto.
É, né? E aí, cara, no fim das contas, acabou que tudo mudou e eu voltei meio por baixo, assim, né? Eu voltei, tipo assim, porque eu tinha um monte de coisa.
Sim.
Eu tava me valorizando e daqui a pouco, de uma hora pra outra, eu não tinha nada.
Sim,
e aí, como é que tu vai negociar com os tubarões sem nada, cara? Aí, né? E aí foi meio dolorido, assim, a volta, porque eu volto machucado, assim, pelo projeto não ter
prosseguido. Certo.
Deu certo. Não dá pra dizer que não deu certo. Mas pelo projeto não ter prosseguido, né?
É.
E eu volto meio machucado. Aí me fizeram uma proposta indecorosa, assim, realmente, de grana. Eu disse, não, velho.
Aí não.
Eu disse, não, vocês não queriam que eu voltasse pra cá? Não, não. Essa grana eu não vou voltar, cara. Essa grana eu vou vender meus vinil. Eu ganho mais, né? E aí ajeitaram a grana lá e aí o baixinho dizia, vem, vem. Estamos fazendo um monte de coisa. Pra, vem. Aceita a proposta.
Ele tá sempre metido nas contratações.
Né? E aí eu dizia, cara, mas não, tem que melhorar a grana, senão eu não vou, cara. Não dá. Aí fecharam uma grana lá só pra eu fazer o pretinho, né? E aí deu aquelas confusões todas lá em 2019, daqueles áudios, daquelas porra, aquelas loucuras. E aí daqui a pouco mudou tudo. E aí daqui a pouco entrou a pandemia, né, cara? Porque em menos de um ano entrou a pandemia, 2020, aí eu já te contei a história que aconteceu,
tá,
né?
Tá, deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que é ser pai aos 50?
Cara, loucura. É loucura.
Que não é normal,
não,
né?
Não, assim, hoje tá lindo demais, assim. Minha filha é maravilhosa, eu amo ela demais. Mas no começo foi muito...
Mas no começo, quando a Ana e quando o casal soube da gravidez ou quando nasce?
Não, quando a gente... A gravidez a gente queria.
Era planejado.
A gente fez pra ter, né? Acho que foi a última vez que eu transei.
Não, aquela vez que eu transei foi pra isso.
Eu sou trans pra ter filho, cara. Então assim, eu já transei há 19 anos, há 15 anos e agora, né, faz um ano e pouco que eu transei. E aí, cara, a gente queria muito, né? Só que quando ela nasceu, velho, E aí eu tava num momento, assim, muito pegado de profissional, né? Porque eu fui pra lá, aquela oportunidade, sim, né? Eu disse, porra, agora tem que ser...
Tem que dar certo.
Né? Eu tô com 50.
Porque é uma dedicação bizarra no trabalho. E de repente, isso, a criança é uma outra
e
dedicação.
Tava voando, igual, né, voando no trabalho, trabalhando pra caramba. Daqui a pouco, puxa o freio de mão, para tudo, um neném no colo, né, cara? E aí, pô, e ela chorava pra caramba de noite, só dormia no meu colo.
Sim, porque eu falei que é bom, cara. Colo do Porão é bom.
E aí, cara, era uma coisa assim, desgastante, né? E a Ana, o primeiro filho dela também, cheia de ansiedade. E tem uma coisa que não tinha antigamente, que é grupo de mães no WhatsApp, né, cara? Cara, pelo fim do grupo de mães no WhatsApp. Não, desculpa, né? É que, na verdade, elas têm as
suas aflições, trocam ideias,
mas têm os seus exageros, né?
Sim.
Então, no começo foi assim, cara, foi um baque. Não dá pra dizer que não. Foi um negócio, pô, cara... Uma criança de novo no meu colo pra eu cuidar. Mas, cara, hoje é um negócio maravilhoso, assim. É, meu, sabe, filhos são... na verdade, eu tô vivo por causa dos meus filhos, né, cara?
Porque
os meus filhos são a coisa mais importante da minha vida, né, cara?
Cara, é. Sabe que o Porã se emociona e é óbvio que toda vez que ele fala nos filhos dele... Esse dia eu gravei com o Caio Ribeiro. O Caio Ribeiro teve um câncer, né?
Sim.
E o Caio Ribeiro... Choramos. Eu também, se começar a falar, eu vou começar a chorar também. Então, sim. E aí no final eu sempre pergunto, vamos falar sobre alguma palavra e tal, que represente ele, assim, as crianças me curaram.
Uhum.
Porque ele disse que, cara, os filhos dele fizeram ele ter força pra curar.
E aí, cara, ontem mesmo eu tava falando pra um amigo que vai ser pai, né, de novo. Eu disse assim, cara, os filhos fazem a gente voltar pra casa, sabe? Porque eu sempre fui muito selvagem, assim, muito rebelde e muito, assim, com muita vontade de viver e fazer um monte de coisa, né? E fiz muita coisa errada, né, cara? Claro, todo mundo faz, tem seus erros e acertos, né? Tem coisas que eu não faria hoje, mas olhando pra trás, acho que tô bem resolvido quanto ao meu passado, sabe? Mas os filhos, cara, eles te fazem ser melhor. Assim, cara, eu tenho por que viver, entendeu? Por mais que eu desista de mim, eu vou ter sempre eles, entendeu? E eles são, na verdade, a minha força, né, cara? Porque é isso, cara, né?
É isso aí, cara.
É isso, eu sou melhor
por causa deles. E a pequena só complementou e te deu...
E a pequena agora, cara, ele fica na porta de casa chamando o papai a hora que eu vou voltar do trabalho, né? Agora a gente ligou pra lá, fez uma videochamada e ela tava lá, papai, aí adora os manos, ela vê os manos, ela quer ficar com os manos, é uma coisa de louco, cara, sabe? A vida tem muitos mistérios, cara, tem muitos mistérios, a vida é mágica, né? A vida é mágica, às vezes, e a gente reclama demais, né? A gente reclama demais da vida, e ontem eu tava reclamando pra caralho. Aí hoje eu fui pegar meu voo de manhã, cara, e fiquei sem o sinal lá, não tinha baixado minhas playlists. E fiquei, cara...
50 minutos sem fazer
dando
nada.
Uma olhadinha nas fotos, nos vídeos, acabou, nas coisas. Cara, e disse assim, cara, que vida do caralho, velho. Que vida do caralho, meus filhos são lindos. Eu tô num momento massa pra caralho. As crianças têm saúde, não me falta nada, tem amor.
Não. Como é que eu não vou? Por que eu vou terminar com uma outra pergunta? Não preciso, né?
Né, irmão?
Que coisa espetacular, hein?
E tem os amigos, né, velho? Que a gente pode ficar. Que a gente pode ficar tempo sem ver e a gente tem uma história, né?
Cara,
aquela história do Pretinho é a nossa história.
Parece, né, que eu te vi semana passada. É. Eu não vi o Porã, acho que uns 2 anos, cara.
Uhum.
E não,
acho,
né,
que a gente. Talvez no planeta a gente tenha se visto nesse ano.
Ah, pode ser,
não
pode
sei,
ser.
Mas muito na corrida, eu acho que não. Acho que tu foi num dia depois, eu fui num
eu
dia,
fui numa
tu
noite.
Foi no outro, né?
Eu fui numa noite, passei no estúdio, mas eu não lembro se
eu
tava.
Acho que foi na noite anterior que eu fui.
E olha isso, cara, a gente não se via há um tempão e como se nada tivesse acontecido.
E acho, cara, que assim, a gente tem uma ligação, né? A gente tem uma ligação.
Muita
aquela
coisa.
Galera ali que viajava, que pegava estrada, a gente tem uma ligação, a gente sempre se lembra de alguma coisa, de alguém, do outro e pá, e troca ideia, né? E o Duda tem uma das melhores histórias também do Pretinho, que é o voo que quase caiu, né?
Vai nem me falar o negócio.
Aquela história maravilhosa, né? A gente tava indo pra Chapecó e aí a logística...
Não, era Chapecó, era Passo Fundo?
Era Chapecó, só que a logística era voo até Passo Fundo, ônibus até Chapecó.
Isso.
Essa era a logística. E aí, quando foi pousar em Passo Fundo, o avião não descia, uma turbulência, os caras já vomitando, o Mr. P agonizando, e a criança gritando, e daqui a pouco, assim, todo mundo apavorado, tá, Pianges, né, cara, rezando, e o Duda com o Pianges atrás de mim, do Potter, e daqui a pouco o Duda fala, velho, minha mina disse pra eu não pegar esse voo, velho! E nós, cala a boca, cara! Cara, cala a boca, por favor, não fala nada, cara. Cala a boca, cala a boca.
O Pianges, porra, meu, como assim?
Como,
é,
como assim, cara? E nós já começamos a dizer, cara, vai morrer todo mundo junto aqui, cara.
Só pra resumir, o voo voltou pra Porto Alegre.
Voltou pra Porto Alegre e nós pegamos
ônibus,
né,
pra ir pra Chapecó.
E chegamos na hora
chegamos
da festa.
Chegamos a meia hora da apresentação.
Exatamente.
As pessoas não têm noção do que a gente já passou. Acham que é assim, né, porque os guris só tocam aí e vão embora.
É.
Não tem noção. Cara. Por exemplo,
espetacular.
Que obra de arte, meu, obrigado pela tua visita.
Pô,
tá? Que bom que a agenda deu certo.
Deu certo.
Nem sabia que tu não tinha vindo aquele final de semana, que eu não estava aqui.
Cancelou
meu
voo.
Deu certo. E
porque
bom que
eu insisto. O cara não conseguiu posar em Floripa lá.
Obrigado, piloto, que não. É. Mas olha, porque eu insisto, cara. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho aqui é a minha produção, que eu faço sozinho.
Uhum.
Conseguir os convidados, que é difícil. É difícil conseguir gente boa, toda semana tem alguém relevante e tal. E tu viu como é que é, porra, vamos fazer? Ah, cara, não posso. Eu já tinha te convidado antes, eu acho que tu não tinha a data.
É, isso tanto, é que eu tenho vindo pouco pra Porto Alegre. E eu...
Ah, e tinha que fazer aqui, não?
Tinha que fazer aqui.
Aqui é o estúdio, aqui é um lugar bonito.
Não, os guris, agora que eles estão grandes, eles vão bastante, né? Eu venho mais pra ver minha mãe. E aí casou tudo certinho, né?
Ó, o que casou também, tu disse que faz assado, né?
Claro.
Tem esse regalo aqui, ó. Não é um cachezinho, tá? Mas
dá pra transformar.
Ô, meu, uma faca d'Ávila, é a mesma faca que eu tô usando.
Que coisa linda,
uma faca artesanal.
Véio.
Nível
olha
A.
Isso, cara.
Cuida, tá? Que tá bem afiadinha.
Será que me deixa entrar no voo amanhã com isso aqui?
Ah, uma boa pergunta, tio.
Deixa eu ver lá o que o senhor tá carregando aí. Não é um... Facão.
Ah, eu não sei mesmo agora se pega em voo. Acho que dá.
Acho que dá.
Tá numa caixa,
é um presente, numa caixinha aqui. Cara linda, hein? Gostei. Cara,
animal.
Eu tava com muita saudade de ti. Muita saudade. Isso aqui é pra passar no cabelo.
É.
Ou tomar
Gimolaquê.
Gimolaquê.
Também tá com muita saudade de ti, cara.
Muita saudade,
mesmo,
cara.
Adorei.
E agora vamos comer um pouco, né?
Vamos, agora tem carne aí. Tem aqui que tu vai. Essa aqui eu vou te dar.
É?
Vou te dar uma congelada lá que tem.
Tá bom.
Pra te levar. Ó, Porã, antes de nós ir embora, uma mesma coisa que eu te falei que o Caio escolheu, as crianças me curaram. Se tu pudesse dizer uma frase, uma palavra, um pensamento, alguma coisa para as pessoas comentarem. No
uma
final
coisa
desse...
tipo Cortella.
Com aquele sotaque tipo dele, Cortella. Olha o Porã.
É.
Não, o que tu quiser, não precisa...
Cara, tem uma frase, assim, eu não sei, sempre quando chega essa hora, assim...
Não, mas tu não precisa... Uma... Bom, enfim,
uma frase,
o que tu quiser.
O que eu quiser.
Que tu gostaria que as pessoas comentassem, pode ser uma reflexão do assado, ou alguma coisa que tu gostaria de passar para as pessoas.
Cara, difícil, né? Eu acho que eu falei um pouco, assim, dos meus filhos, né? Eu falei um pouco, assim, sobre esse amor. A vida é amor, cara. A gente tem que entender, assim, quando a gente tá... amando as pessoas e a oportunidade que é tu amar as pessoas, os teus amigos, os teus filhos, a tua esposa. A vida é feita disso, né, cara? De amor, cara, saca? E a gente demora muito tempo pra perceber isso, né? E todo mundo tem suas dificuldades, tu tem as tuas, eu tenho as minhas, né? As pessoas que estão nos vendo aí têm as delas. Mas quando a gente cria essas conexões de amor e de admiração, de respeito, a vida passa sempre a valer a pena. Porque primeiro tu vai ter sempre alguém pra quem ligar ou chamar. Ou então tu vai ter sempre alguma coisa pra lembrar
e
dar risada, né? E eu acho que é isso, cara. A vida é essa... Ela fica legal quando a gente se conecta através desse amor, assim, né?
Mais amor. Comentem mais amor, tá? Que o Porã é amor. E eu vou dar uma dica, se vocês verem o Porã, abracem o Porã. É muito bom abraçar o Porã. Só digo isso.
Obrigado.
Tá certo, cara, Francisco? Certíssimo. Tá certo, João? Os dois filhos de Porã, não de Francisco, estão dando positivo.
Não, não contamos história barra pesada, né?
Ah, não, eu não vou te pedir travesti, bom, Criciúma.
Isso aí é tudo lenda, né,
isso
cara?
É lenda,
isso
é
tudo Potter
aconteceu.
Inventa. Potter sempre fez as coisas e botava a culpa em mim.
É verdade.
Né? Sempre fazia, sempre era culpa minha, né? Mas eu sei muito bem quem fez aquelas coisas. Eu sei muito bem.
Até hoje a gente pergunta essas coisas.
Agora eu não pergunto mais.
Graças a Deus.
Agora eu não pergunto mais.
Ou é que o Pretinho deve estar bem diferente?
Não, o Pretinho tá diferente, cara. Tá diferente, mas hoje eu sinto no Pretinho. É aquela coisa, né? Hoje o Pretinho eu sou tipo o Michael no time do Grêmio. Entendeu? Eu paro a bola, eu olho, eu dou um passe legal, ou às vezes faço um gol. É, mas eu tô deixando a gurizada
correr. Mas deixa os guri correr. Claro. Tá na hora do Arthur, deixa o Arthur jogar. É, tá bom, não tem problema.
Tá na hora da gurizada correr e
ah, e também, o programa isso também tá é sabedoria, legal. Meu. É de saber também o lugar, tá ligado?
Isso aí, acho que é respeitar a nossa história ali do Pretinho, que é uma super marca. É. A gente construiu, a gente... Ah, qual foi o auge do Pretinho? Acho que teve vários auges, né? Eu gosto muito daquela fase anárquica, daquela coisa, né? Antes da gente ter grandes poderes e grandes responsabilidades.
Eu sou mais fã ali entre 10, 11 e 12. Era uma débil mentalzice. É que depois a gente começou a ir pra coisa e aí a gente... Cara, a gente vivia 7 dias por semana, cara. Era todos os dias.
Todos os dias na estrada.
Meu, né? Era muito, e era buzz, e era cara.
E vocês ali, tu, o Arthur e o Pedrão, vocês encaixaram muito bem naquela loucura, né, cara? Foi bom demais.
Não, foi uma boa, foi uma boa.
Foi bom demais.
A gente viveu grandes momentos.
Aquilo ali é a nossa história, cara. Faz parte, a nossa história é bonita pra caramba.
Eu fico muito feliz quando alguém lembra do Pretinho assim, porque...
E mim, como é que tá a Dona Rose e a Jennifer?
Ué, tá nada! Tchau, gente, até o próximo assado.
Valeu, irmão. Obrigado.